Bem-vindos ao Pre-Bet Show, parte by Betânia. Este é o episódio 138 com o meu grande amigo Pedro Azevedo. Como é que estás, Pedro?
Alex, eu não podia estar melhor, porque tivemos um fim de semana de emoções com jornadas em Portugal, lá fora também, a acontecer os jogos todos ao mesmo tempo, decisões de manutenção de idas à Europa, de campeões nacionais.
Exatamente.
E tivemos campeão nacional, como nós dissemos aqui, não tinha sido no derby, mas esta semana tinha que acontecer campeão nacional, ou em Braga, nesse Braga-Benfica, ou aqui em Lisboa, em Alvalade, no Sporting Vitória. Foi no Sporting Vitória, já lá vamos ao bicampeão nacional Sporting Clube Portugal 71 anos depois, já lá vamos, porque há dados muito bons para dar sobre esta equipa, coletivamente, individualmente. Antes de irmos a isto tudo, Alex, já agora a dar aqui a nota, fiquem atentos ao final do episódio, porque eu e o Alex hoje temos um giveaway muito audaz para vos lançar.
Para mim é o maior giveaway
já
do
fizemos aqui.
Show. Surreal o que vai acontecer no
Preparem-se
final do episódio.
Bem para o final deste episódio, porque vocês vão adorar o nosso giveaway.
E a comunidade do Pre-Bet Show merece este giveaway,
merece,
porque
sim,
nós
senhora.
Estamos a ver os comentários. 14 mil views no último podcast, 17 mil no outro. E sim,
os likes sempre a subirem.
Do Spotify nas 5 estrelas.
Olha,
já passámos as 200
ratings. Sem dúvida, Alex.
Por isso sim, 250 é a próxima meta. 5 estrelas no Spotify ajuda muito. É o Pre-Bet Show.
Tu falas nas 5 estrelas e o nosso Tiago Vilela, que mora em Madrid, que, com quem falámos a semana passada aqui, daqui do programa para os comentários, confirmou-nos que, de facto, eu disse, eu desconfiava que ele era do Real Madrid, que era um merengue,
e
ele confirmou, clube em Espanha, à La Madrid, diz que este ano o teu clube não deu hipótese, Alex, e tens toda a razão, Tiago, e o Alex também, e que só por isso 5 estrelas no Spotify. Portanto, Tiago, obrigado por nos ouvires em Madrid. Pá, se quiseres recomendar à malta espanhola aí para nos ouvir, também estás à vontade.
E
é
também,
uma coisa igual que falamos espanhol.
E também tivemos de outros cantos do universo.
Tivemos.
Também tivemos o Alberto Guedes Monteiro, de Geneve.
Exatamente. Ouve-nos. Da Suíça.
Exato. E é um adepto do Sporting, admitiu-se nos comentários. E tivemos o Beto Mágico, que está de Erasmus na Polónia.
Também mais um.
E nós
mais
nos acompanha para as festas do nosso amigo Beto Mágico.
Exatamente. Para o nosso outro espectador da Polónia, éramos a companhia na hora do almoço.
Exato.
Na cantina. Aqui para o Beto Mágico, Figueiredo, neste caso, somos a companhia pós-festas. Quando ele vai a pé das festas para casa, vai a ouvir o Pre-Bet Show. Portanto, olha, fantástico. Somos companhia para todas as horas. É isso que eu começo a perceber.
E a primeira vez a comentar, Ricardo Ventura e Mariana Martins. Quero destacar aqui no Pre-Bet Show.
Espetáculo. Alex, tivemos muitos e bons comentários. Tivemos malta, mais uma vez, como o Alex acabou de referir, pela primeira vez a comentar aqui.
Sim.
Outros a dizerem-nos de onde nos ouvem e, neste caso, do estrangeiro, de alguns países lá de fora. E tivemos os habituais também a comentarem aos desafios que eu e o Alex nos propusemos no episódio passado. E também a dizerem o que é que gostavam que nós falássemos. Não se preocupem, porque todas as sugestões que vocês dão aqui, que deram neste último episódio e que vão dar neste também agora, eu e o Alex apontamos todas, a nossa fantástica equipe de produção também.
Exatamente.
E nós apontamos tudo para fazer no futuro mais próximo ou mais longínquo.
E este giveaway é causa e efeito disso mesmo. E também
confia,
o Bruno Ribeiro e o Afonso Marques, que não param de falar da carecada. Sim, na opinião
Opa.
Deles não vai fugir, mas eu ainda acredito no Simone Inzaghi Ball.
E eu até vos posso dizer, essa carecada a acontecer vai acontecer aqui.
Ah, exatamente, está marcado no último episódio do Pre-Bet Show. Mas sim,
exatamente.
Vamos lá, bicampeonato,
Alex, vamos ao bicampeonato.
Depois de 71 anos, e sim, vamos começar então com o campeão merecido da Liga Portuguesa.
Ora bem.
O Sporting liderou em 30 das 34 jornadas da Liga Portuguesa, tem o melhor ataque com mais golos marcados, a melhor defesa com menos golos sofridos e a equipa com mais vitórias. Depois tem o melhor marcador do campeonato, que é Vitório Oqueiras, o líder em assistências e sim, a melhor defesa na Liga. Por isso, Pedro, o líder merecido.
Olha, esta frase toda que tu acabaste de dizer agora prova essa justiça do título do Sporting. Portanto, não há questão nenhuma. O Sporting, se nos lembrarmos, no início do campeonato, esteve 11 jornadas invicto.
Exatamente.
Atenção, a certa altura, com o Ruben Amorim,
11 vitórias.
11 jogos, 11 vitórias. Invicto, não, desculpa. A ganhar, 11 jogos, 11 vitórias.
E não esquecer o último jogo de Ruben Amorim contra o Braga.
Aquela virada.
A remontada,
aquela
histórica,
remontada,
não
Braga,
é?
Precisamente. E portanto, a certa altura, todos diziam: aí bem, o Sporting vai ser campeão na Páscoa.
Uhum.
Depois teve contrariedades, teve as mudanças de treinadores, duas.
Uhum.
Teve muitas lesões, teve sim, senhora. E o Alex, tu focaste aqui uma coisa, eu tenho que vos dizer ir para casa. Vítor Gyökeres, meus amigos. 39 golos, quase que chegou na Liga, quase que chegou àquele registro inacreditável de Mário Jardel, de 42 golos pelo Sporting. 39 golos, Vítor Gyökeres. Francisco Trincão, melhor assistente, como disse o Alex, 14 assistências. Gyökeres aparece simultaneamente no top 5 de mais, com mais assistências.
9 assistências.
Com 9 assistências. Portanto, isto começa a ser, não é começa, faltam palavras para categorizar estes jogadores. E sabes uma coisa, Alex, a nível de performances, de média de ratings, de performances nesta liga, Gyökeres em primeiro, Trincão em segundo. E, portanto, o Sporting, de facto, teve aqui os dois jogadores, ofensivamente, em grande destaque. E depois, como disse o Alex, com a contratação de Rui Silva e com a estabilidade defensiva que passou a ter, a certa altura, com Gonçalo Inácio, com Diomande e com Eduardo Quaresma, o Sporting foi também a melhor defesa do campeonato.
Completamente, Pedro. Gyökeres é claramente o melhor jogador da liga, desde que chegou, o jogador mais impactante, o jogador mais influente que eu alguma vez vi no Sporting. A celebração do Vítor Gyökeres não é só falada em Portugal.
É no mundo todo.
É no mundo todo. É. Já vi na Austrália, já vi no Japão.
Noutros esportes
em
até.
Em tantos sítios.
Noutros esportes.
Tivemos também nas canções.
No Eurovisão, exatamente.
Na Eurovisão, exatamente, até a celebração exatamente. Foi usada.
Exatamente.
E sim, é um dos melhores jogadores do mundo desta época, Vítor Gyökeres, com 101 jogos no Sporting, 96 golos e 27 assistências. Duas vezes foi o melhor marcador da Liga e venceu a Liga as duas vezes que participou.
O homem participa.
Surreal.
O homem participa. É mais, diretamente, é mais golos do que tem jogos pelo Sporting.
Exatamente.
Isto é uma loucura. Isto é de loucos. E consegue fazer uma segunda época, Alex, apesar de lesões e apesar de um momento coletivo pior do Sporting esta época em relação à anterior, ele consegue fazer melhores números ainda.
Exatamente. Exatamente. Ele desenvolve-se como jogador e sim, teve três treinadores numa só temporada.
Exatamente.
E conseguiu tirar o proveito.
De todos,
exatamente. Mas sim, outro destaque que eu quero dar ao Sporting é o grupo, a confiança que este grupo teve em Rui Borges, porque sim, é um grupo experiente e habituado a vencer nos últimos 5 anos. Jogadores do Sporting estiveram presentes nos 3 títulos nos últimos 5 anos. Houve Pedro Gonçalves, Nuno Santos, Gonçalo Inácio, Daniel Bragança, Mateus Reis, Eduardo Quaresma e depois temos aqui um nome um pouco caricato, Dário Essugo.
Exatamente. 7 jogadores... que fizeram parte dos 3 plantéis do Sporting, ganharam os 3 campeonatos nos últimos 5 anos.
Exatamente. Isto não é por acaso.
Estabilidade, projeto.
E jogadores que confiam no plantel. E sim, Daniel Bragança, Gonçalo Inácio, Eduardo Quaresma e Essu, tudo da formação.
Sporting.
Eu tenho de dar este grande destaque à estrutura do Sporting, porque o Sporting já teve tantos jogadores da formação que já decidiu ir embora também. Porque sim, não, isto é justo para os jogadores, para o projeto e saber como estruturar um clube. Porque sim, os casos de Mateus Fernandes, Fataú, Giovanni Kenda já ser vendido para o Chelsea, Essug, Chermiti, o Sporting já ganhou mais de 100 milhões
com
em transferências.
Sim, sim, sim.
O pessoal fica, como é que o Willman e o Gyökeres fica? Com este tipo de negócios. Com este tipo de negócios que financeiramente
que está
é
à
muito
volta.
Rentável, exatamente, e consegue ficar com os seus melhores jogadores. Por isso, este projeto do Sporting é muito ambicioso e eu acredito que ainda só estamos no início.
Eu junto mais uma, concordo contigo, mais um ponto positivo neste projeto do Sporting. E que os outros 3 jogadores, dos 7 que foram campeões em 2021, e que foram agora bicampeões, que fizeram Sim. parte deste plantéis, Pedro Gonçalves, Nuno Santos, Mateus Reis, os 3 contratados a equipas de média dimensão da Liga Portuguesa.
Exatamente.
Mais um ponto positivo do projeto do Sporting, que é, consegue olhar para o talento que está internamente no nosso campeonato, ir buscá-los e rentabilizar ao máximo nível, ao mais alto nível no Sporting.
Exatamente.
E, portanto, é nesta junção, academia, olhar para o talento interno de outras equipas do nosso campeonato e ir buscar estes craques como Yulman e como Gyökeres, que não estavam em equipas de topo.
Exato.
Não estavam?
Sim,
Yulman
e Coventry. Lecce,
é isso, e Coventry. Portanto, o Sporting teve olho.
E, agora
e teve olho para o futuro,
são
Alex.
São titularíssimos da sua seleção.
Ora bem. Depois do Sporting.
E eu quero também
depois
destacar Rui Borges. E quero destacar também Rui Borges,
destaque.
Que teve 0 derrotas na Liga. E muita gente, infelizmente, criticou o Rui Borges devido à comunicação. Mas, na verdade, pensem só. A ascensão que o Rui Borges teve.
No
isto é a primeira
um
vez. Exato. A época passada fez o recorde de pontos do Moreirense na Liga Portuguesa. Começa a época no Vitória, valoriza aquele plantel todo com Mário Silva, Alberto Costa, tantos jogadores de qualidade. E agora no Sporting, chega, vence o Benfica no primeiro jogo, foi absolutamente crucial, não tem derrotas nenhumas na Liga e Rui Borges valoriza alguns jogadores nesta temporada do Sporting que com o Ruben Amorim não
estavam
tão valorizados.
Sim.
Casos de Debaste, Maxi Araújo, Eduardo Quaresma,
João Simões
e depois jogadores como Trincão, Willman e Gyökeres mantiveram o seu nível
ao
mais alto nível. Porque
é
que Rui Borges fez? Adaptou a sua tática
para que esses rendessem mais.
Os jogadores melhor. Exatamente. E temos de louvar Rui Borges para fazer exatamente.
Eu concordo contigo. Nós aqui, por acaso, Alex, gosto porque acho que tivemos sempre uma postura equilibrada para com Rui Borges. Nós conseguimos aqui dizer, Rui Borges aqui esteve mal, podia ter estado melhor. Em alguns jogos, naquela fase mais negativa, lembras-te?
Eu nunca vi a onda de lesões, Pedro.
Era o que eu ia dizer agora. É isso, é que nós, Ao mesmo tempo, conseguimos, parece-me, e acho que fomos justos para com o Rui Borges nisso, que é, naturalmente, que todos os treinadores e os jogadores estão sujeitos à crítica negativa e positiva.
Muita gente foi injusta com o Rui Borges.
O que eu acho é que chegou a haver uma onda de rasganço monumental que passou essa linha da injustiça.
Sim.
Sendo justo, e com aquilo que eu sempre defendi aqui, Alex, eu acho que o Sporting nunca apresentou com o Rui Borges grande qualidade de jogo, na minha opinião. É a minha opinião, e só me vinculo a mim com isso. Nunca apresentou. Porém, o Sporting teve, no período do Rui Borges, grandes dificuldades em conseguir apresentar um 11 titular.
Sim.
E aí, é uma coisa que o Rui Borges tem, uma atenuante que o Rui Borges tem, naturalmente, porque, como disse o Alex, ele chega a final de dezembro e início de janeiro.
Não teve
primeiro jogo, derby. A seguir, Final Four, Taça da Liga. A seguir, Liga dos Campeões, jogos 3 em 3 dias no campeonato.
É o treinador.
Tem ali um período de um mês e meio, o Alex 2, muito complicado, com muitos empates. Eu reconheço, seja um treinador de ascensão. Tinha que lhe mandar esta crítica no aspecto da qualidade de jogo. Sim. Dessa subida coletiva. Mas depois, muito bem, teve olho.
Não havia Pedro
teve humildade.
Gonçalves.
O que é que ele fez, Alex?
Não teve Pedro Gonçalves, 5 meses.
Puxou a página atrás, virou para a página anterior, pensou, ok, o meu sistema tático, as minhas dinâmicas, com estes jogadores que eu tenho e com os que não tenho, isto não vai dar muito certo. Então eu vou fazer render, vou potenciar os melhores jogadores, Trincão, Gyökeres e Ullmann, e vou...
Espetáculo.
Adaptar os Debast, o Maxi Araújo, o Fresneda, o João Simões, o Eduardo Quaresma, e vou tirar o máximo proveito destes jogadores. E portanto, sem dúvida que quando as coisas começaram a correr mal a Rui Borges, ele teve esse equilíbrio mental, na minha opinião, essa humildade, para voltar atrás e perceber como fazer para os seus jogadores renderem mais.
E eu acredito mesmo que com Pedro Gonçalves o Sporting teria sido campeão mais depressa. Acredito
claro,
mesmo.
Viste este golo agora.
Exatamente.
Viste este golo à posse.
É vital.
É aquela qualidade, no momento de pressão, tudo a tremer
é
no estádio
título.
E na equipa. E ele calma nas bancadas, calma no jogo.
É um momento que é preciso algo brilhante e pode aparece. E Rui Silva também apareceu ao longo da época.
No momento certo.
Acrescentou muita tranquilidade e nos 17 jogos da Liga que teve, foi importantíssimo. Por isso sim, foi das melhores contratações de janeiro. Devido à importância e à tranquilidade que trouxe ao Sporting.
É sempre preciso um bom guarda-redes, um guarda-redes seguro para as equipas ganharem títulos. E Rui Silva, desde janeiro, deu acima de tudo, não fez defesas espetaculares, mas Rui Silva deu muita segurança, deu confiança a quem estava à sua frente.
Exato, e quem está à sua frente são centrais jovens, Inácio Diomande e Eduardo Quaresma, são centrais que necessitam desta tranquilidade.
E que são rápidos e que, portanto, podem perfeitamente jogar um bocadinho mais subidos, porque sabem que têm um eles são rápidos e que têm um guarda-redes atrás que também faz esse bom controle e que é guarda-redes de equipa grande.
Eu sou capaz de dizer que o Sporting Clube Portugal, neste momento, é top 5 no mundo a nível de jovens promessas. Somos a contar estas jovens promessas
de quem está
da
no
defesa,
titular, por exemplo.
Inácio Diomande e Eduardo Quaresma,
sim.
Depois Kenda, que participa em todos os jogos esta temporada pelo Sporting, uhum. O João Simões, que se valoriza, e tu sabes que eu sou da opinião que João Simões para a próxima temporada vai ser muito importante para o Sporting,
sim.
Por isso sim, é um grande trabalho feito pela estrutura do Sporting, e também não esquecer, depois de 7 anos, o Sporting B volta à segunda liga e muito importante para rentabilizar os jovens jogadores.
Porque estes jovens jogadores, quando passam para a guia principal do Sporting,
vão estar mais preparados.
Já vão estar mais preparados, porque vão estar naquele nível competitivo que sabemos que é elevado da segunda liga.
Nós vemos isso com o Benfica e com o Porto.
É que tem-se visto muito isso no Benfica e no Porto, precisamente. E agora o Sporting
agora
volta a ter isso.
Hugo Félix, Nuno Félix, há muito talento nesta equipa do Benfica.
O nível da segunda liga é mais forte e, portanto, estes jogadores agora do Sporting estarão mais bem preparados para, quando derem esse salto para a equipa A, estarem naturalmente estarem prontos para assumir a responsabilidade.
Por isso sim, digam nos comentários o que é que acham acerca do que falamos
do
Sporting.
E quais foram os principais destaques do Sporting para vocês.
E agora temos de opinar e
Plante
opinar
não é?
Em melhor 11 da Liga Portuguesa. Uma dinâmica muito difícil, mas acho que estamos preparadíssimos.
Estamos,
Pedro,
Alex.
É?
E disclaimer, não temos o mesmo sistema tático.
Ah, exatamente.
Há pouco dissemos o 11 um ao outro, nunca dissemos. O Alex perguntou-me, Pedro, vais em que sistema? E eu perguntei-lhe também a ele, portanto não estamos no mesmo.
Então eu vou começar o melhor 11 da Liga Portuguesa esta época. Eu tenho Diogo Costa na baliza, Gonçalo Inácio, Otamendi e Diomande na defesa. Depois à esquerda tenho Álvaro Carreras, à direita Giovanni Kenda, que participa em todos os jogos. Depois no meio-campo tenho Huilman com Onkur Kokshu. Depois Rodrigo Mora e Trincão atrás do ponta-de-lança e Victor Gyökeres, o ponta-de-lança escolhido.
Muito bem, Alex. Olha, o meu melhor 11 da Liga Portuguesa esta época, eu vou em 4-4-2 com Anatoly Trubin na baliza. Depois, direita, Giovanni Kenda, dupla centrais, Otamendi e Gonçalo Inácio. À esquerda, Álvaro Carreras. No meio-campo, dupla, Morten Newman e Orkun Kokshu. À direita, Francisco Trincão. À esquerda, Kerem Aktürkoğlu. Dupla na frente, Vangelis Pavlidis e Vítor Gyökeres.
Ai, Pedro, tens de ter o Rodrigo
Tinha
Mora.
Tinha que ter a dupla.
Tens de ter o Rodrigo Mora.
Alex,
o melhor jogador do Porto quando aparece.
É verdade, mas é que o Porto, a época do Porto, esteve claramente os furos abaixo que eu e tu fomos falando aqui na época e eu não conseguia. 12º jogador que eu queria, Rodrigo Mora, por ser uma jovem promessa, por se ter destacado no meio de algum marasmo que nós fomos vendo no Porto ofensivo, sim, principalmente, mas estes jogadores estiveram acima do Rodrigo Mora.
Eu entendo o que estás a dizer com o Kerem Aktürkoğlu a nível de números e consistência ao longo da época.
É isso.
Mas quando Rodrigo Mora aparece,
sem
é
dúvida,
importantíssimo agora para o Porto, tem 3 vitórias consecutivas na Liga, aqui na fase final, e vai com um bom ímpeto para o Mundial de Clubes, que eu estou entusiasmadíssimo, que acredito que Rodrigo Mora vai ser super impactante.
E eu não sei se esta semana não estará já na convocatória da seleção.
Tem que estar, tem que estar.
No próximo episódio vamos comentar sobre isso, exatamente.
Exatamente.
Alex, acho justíssimo que tenhas posto o Mora, a minha questão era mesmo esta, era o Trincão, para mim, foi o jogador mais regular do Sporting ao longo da época.
Ok.
Quando o Morten Hjulmand esteve lesionado, quando o Gyökeres esteve lesionado, quando outros jogadores estiveram lesionados, foi Trincão.
Ah, completamente.
Que assumiu sempre.
Participa em todos os jogos
aqui,
como Kenda.
Participou nos todos os jogos como
também
Kenda.
Também há Debas, que joga em duas posições como central e meio campista.
O Debas poderia entrar por estes últimos 2 meses, Félix, o Mora igual.
Félix Correia também do Gil Vicente.
Há outros destaques noutras equipas, sem dúvida.
Tiago Silva do Vitória.
O
Gabriel
Tiago Silva esteve
Silva,
muito bem. Santa a primeira Clara, metade da época da dupla Manu Silva e Tomás Andel, por exemplo, no
verdade,
Vitória também. Ou seja, tens uma Gabriel Silva de Santa Clara,
Lara
Zabal no Casa Pia. Há muitos destaques, bons destaques. Tens uma boa segunda metade da época de João Carvalho no Estoril, por exemplo,
e nós
muito boa.
Muito do meio defensivo do Vitória, Benny Mukendi.
Benny Mukendi esteve muito bem neste jogo este fim de semana.
Angolano,
a nossa liga,
bom.
Tens, infelizmente, o Rodrigo Salazar não entra para estas contas porque esteve muito tempo lesionado.
Sim.
Mas ele, quando está bem fisicamente.
Tal como pode.
Já viste?
Se pode tivesse
Pote,
tido a época toda.
O Pote estaria aqui.
Exato, 5 meses já
ao centro. Eu não tenho dúvidas. Eu colocava aqui o Pote no lugar do Kerem Aktürkoğlu, o Pote não tem estado lesionado.
E também aqui nesta dinâmica fazemos o melhor 11. E quem são os top 5 jogadores da Liga Portuguesa esta época?
E por ordem, Alex?
Exato.
Do quinto para o primeiro?
Para o primeiro.
Okay.
Exatamente.
Muito bem.
Então quinto lugar.
Estou aqui à procura do meu top 5. Tenho aqui, ok.
Quinto lugar.
No meu quinto lugar eu tenho Orkun Kokshu.
Eu vou com o Rodrigo Mora.
Quarto lugar, Alex?
Eu vou com o Pavlidis.
Eu tenho Pavlidis.
Terceiro lugar?
Tenho o Morten Hjulmand.
Ui, segundo lugar?
Francisco Trincão.
Eu tenho Morten Hjulmand. E primeiro lugar,
Vitor
Gyökeres. Então, os top 3 jogadores mais importantes na Liga Portuguesa são os 3 do Sporting.
Exatamente.
Ambos concordamos. Mas tu metes Trincão em segundo.
Meto Trincão em segundo. Pelo que eu te disse há bocado. Porque houve muitos momentos... Atenção, Morten Hjulmand, eu poderei estar a ser injusto pela questão golos-assistências. Estou a ser injusto com o Morten Hjulmand, que eu acho que o Morten Hjulmand é um jogador fantástico.
Acho que é mais influente que o Trincão,
mas
sim.
O Trincão... Eu estou naquela de finalmente vimos Trincão fazer uma época inteira sem lesões a um nível elevado e a carregar em muitos jogos a equipa às costas.
Verdade.
Este é o Trincão que nós todos esperávamos
14
ver.
14 assistências, percebes? É um ótimo número.
E tem bons números de gols também, tem gols decisivos,
uhum,
tem muita classe. Eu gosto muito do Trincão e, portanto, naturalmente com o Hjulmand, sem dúvida, mas eu sinto que quis dar destaque ao Trincão porque ele, em alguns jogos, os golos e os últimos passos dele foram decisivos para o Sporting vencer jogos.
E temos de louvar Ruben Amorim, que estava a defender Trincão quando toda a gente apontava o dedo há 2 anos e dizia: vejam só, esperem, vai correr bem.
E o Trincão fez um grande trabalho também, isso.
Exatamente.
Sendo
a partir do momento que trabalha com o nosso amigo Francisco Martins, grande trabalho, personal trainer de Francisco Trincão.
Sem dúvida.
Continua, e não é por acaso. Também está com o Debasti e com o Andrade Arder. Por isso, sim, vamos ver o que é que vai
bons
acontecer.
Destaques, Alex.
E digam nos comentários
o
do YouTube
top 5 vosso.
O vosso top,
claro,
5,
claro.
E também o melhor 11 da Liga
11.
Portuguesa.
É verdade.
É?
Alex, olha, vamos, proponho que vamos para a nossa parte internacional, porque esta semana
é verdade,
vamos ter Ruben Amorim, Bruno Fernandes, Diogo Dalot a jogarem uma final. A final da Liga Europa em Wrocław, na Polónia. Portanto,
já amanhã, para os adeptos do Private Show,
sim, para quem vai ouvir esta terça-feira, o nosso episódio é já amanhã. Malta que está de Erasmus na Polónia que nos ouve, digam nos comentários se vão ao jogo, onde é que vão ver aí. A final é em Wrocław, uma cidade na,
sim,
Polónia. Portanto, Tottenham, Man United, Alex. E nós, para início de conversa, vamos ter um desafiozinho já mais à frente aqui sobre esta final. Temos aqui uma equipa do Tottenham que esta época só vence o Man United.
É verdade. E o Man United só vence o Tottenham em 2022, quando Cristiano Ronaldo faz um hat-trick histórico.
Daí para cá?
Ok, contra o António Conte.
Daí para cá não há Man United a vencer o Tottenham.
E outra coisa que é muito preocupante para Ruben Amorim, e daí eu dizer que vai haver uma limpeza completamente nesta equipa do Man United,
uhum,
é que o Man United nos últimos 8 jogos na Premier League tem 0 vitórias, o que é surreal, ok? A final da Liga Europa em
Bilbao. Claro que sim, eu estava a confundir com a nossa produção está atendíssima. Eu estava a confundir com a final da Conference League.
Exatamente. E sim, também é a primeira vez na história do Manchester United que o Man United não vence 2 jogos consecutivos na Premier League. Isto é absolutamente surreal e é inadmissível. Daí eu dizer, Lindelof, Luke Shaw, muitos jogadores deviam ser referências e líderes, tem de ir embora e vai ser o novo Man United na próxima temporada.
Alex, o que o Man United fez nesta segunda metade da época na Premier League é a maior vergonha para o clube na Premier League.
Sem dúvida.
Na minha opinião. Ruben Amorim também tem responsabilidades nisso. Eu tenho aqui a vontade de dizer e continuo a apontar. O próprio admite, e é isso que eu gosto nele, é que de facto ele admite. E portanto, a partir do momento em que admite, já sabe o que é que tem que fazer melhor para corrigir isso.
Exatamente.
Chega de facto esta final europeia, Alex, as duas equipas, sem ser as três que desceram, fizeram a pior época na Premier League.
É verdade.
Tottenham e Man United.
É absolutamente
o Tottenham
surreal.
Com algumas lesões, o Man United também, mas eu acho que os Tottenham são mais importantes.
Olha, Kulusevski, James Maddison,
Bergvall. Mas Maddison e Kulusevski à cabeça.
Papé Matar-Sar pode estar, mas vamos acreditar
que ainda consegue ir a jogo. Portanto, o Tottenham de Postecoglou vai sem Maddison e Kulusevski, dois, na minha opinião, dois dos 3, 4 melhores jogadores do Tottenham.
Sim, sim, sim.
Sem estes dois para a final. Mais Bergvall e, esperemos que não, mas Papo Matessar pode estar de fora também.
Mas esta equipa do Man United, quando vai para a Liga Europa, também com o Tottenham.
Também muda, não é?
Mas eu vou destacar
muda
mais o Man United, exatamente.
Muda
porque para os jogadores veteranos é uma oportunidade para ficarem no clube para a próxima temporada.
E para
temporada.
Finalmente ganharem um título, não é?
Exemplos de Maguire, exemplos de... O Bruno Fernandes, obviamente.
O Bruno quer.
Mas
claro.
O Bruno vai ficar, mas mais Maguire, Mason Mount.
Olha que eu também acho que o Maguire fica. E o Mount também.
E o Casemiro também, no jogo com o Lyon.
O Casemiro também, é verdade,
foi completamente.
Sim, sim, sim.
Por isso sim, é uma oportunidade para estes veteranos. E as jovens promessas do Man United, como Amad Diallo, Lenny Yoro, estão a ganhar experiência. Uhum. E a verdade é, o Man United é a única equipa em competições europeias que não
Invita.
Perdeu uhum. um jogo. Ruben Amorim no Sporting e no Man United não perdeu um jogo.
A nível europeu é uma época fantástica de Amorim, porque no Sporting a Champions, primeira fase, zero derrotas.
Surreal.
E agora no Man United já apanhou depois a competição em andamento, mas não
Surreal.
Perdeu para a Liga Europa. Teve jogos com grande dificuldade. E conseguiu sempre ultrapassar.
Esta época,
esta equipa
esta
mudava, parece que mudava o mindset para a Liga Europa, a equipa do Man United.
É verdade,
porque
completamente.
Tem jogos de Premier em que o Man United começa a perder, Alex, e não só não consegue dar a volta, como vai por aí abaixo.
Então, os dois últimos
Europa,
jogos contra o West Ham e Chelsea.
Por exemplo, e na Liga Europa tem imensos jogos em que começa a perder, eliminatórias inclusive, e que dá a volta com uma força mental destes jogadores experientes que tu falavas, dos Maguire, dos Casemiros, dos Brunos. Que não acontece na Primeira Liga. Mas
exatamente.
Bem, vamos ver se acontece em Bilbao, claramente em Bilbao, desculpem essa gralha, em Bilbao, nesse Tottenham Man United. Alex,
então,
o que temos
aqui
é
a dinâmica.
Juntar o 11 do Tottenham com o 11 do Man United, sem os lesionados.
Exatamente.
Falamos,
11
é?
Combinado, Manchester United, Tottenham, sem os lesionados, Lisandro Martínez, Kulusevski, James Maddison,
Bergvall,
e sim, não incluímos esses nomes.
Sarre está porque nós achamos que ainda pode recuperar.
Então, na baliza, Onana ou Vicário?
Eu tenho Vicário.
Eu tenho Vicário também. Masraoui ou Pedro Porro?
Pedro Porro.
Eu vou com Pedro Porro.
Alex, depois, Harry Maguire ou Romero?
Eu vou com Romero, apesar de Maguire estar em grande forma.
Romero também. Depois também ao lado,
Lenny Yoro ou Mickey Van de Ven?
Vou Van de Ven.
Eu vou Lenny Yoro. Gosto muito de Lenny Yoro mesmo.
À esquerda, Alex, Dorgu ou Udogi?
Dorgu, talvez na próxima temporada, mas neste momento, Udogi.
Eu vou Dorgu pelo que acredito nele. Mas neste momento iria Udogi, mas vou Dorgu. Meio campo, Alex, temos o Ugarte contra Bentancourt.
Vou Bentancourt
também.
Que já é capitão do Tottenham. Um dos capitães do Tottenham. Casemiro ou Papé Matar-Sarr?
Eu tenho Papé Matar-Sarr.
Eu tenho Casemiro. Casemiro.
Por um momento, Papé Matar-Sarr. Eu gosto muito de Papé Matar-Sarr.
E agora? Bruno Fernandes ou Adalberto?
Eu tenho Bruno Fernandes.
Eu acho que é Bruno Fernandes contra qualquer jogador.
Eu também
é?
Acho que seria. E nós aqui, se tivesse Maddison, seria Bruno contra Maddison.
Exatamente. Também vou Bruno Fernandes.
No ataque, Alex, temos Diallo, Brennan Johnson.
Amad Diallo.
Amad Diallo também.
E depois, Rasmus Højlund, Solanke.
Dominic Solanke.
Eu vou Solanke.
E à esquerda temos Garnacho contra Jorminson. Eu vou Jorminson.
Jorminson, que sim, merece este título.
Merece ganhar
é,
um título, não é?
Depois do Kane vencer o Bayern Munique, é Son, por favor.
Na mesma época, Kane a ganhar o campeonato e Son e o seu Tottenham a ganharem uma competição que seja.
Exatamente.
Isso é história.
E depois o Crystal Palace vencer.
Depois do Palace ganhar a FA Cup.
Depois
Newcastle
de 124
anos. Inglesa.
Exatamente. O Bolonha vencer a Copa de
o
Itália.
O Bolonha a Copa de Itália depois de 50 anos.
Infelizmente para Sérgio Conceição também.
Verdade.
Mas aconteceu vários títulos históricos estão a acontecer
é verdade,
na Europa.
É verdade, sem dúvida. Esta virada do PSV. Porquê é que eu digo isto? Porque, Alex, nós temos que dar aqui alguns destaques
é
também.
É verdade.
Europeus.
O Ajax perde o título nas últimas jornadas.
Vocês vejam isto. O Ajax bastava fazer, Alex, 9 pontos nas últimas 6 jornadas.
O Ajax deixa ir uma vantagem de 9 pontos, que estava na jornada 28, com 9 pontos de avanço, e na jornada 34 perde a vantagem
bastava
e o PSV
fazer
é campeão.
6 pontos nas últimas 4 jornadas. O Ajax fez 3.
Pá, não
4, aliás, empatou no Groningen.
E agora já sabemos, Francesco Farioli
saiu
do
Ajax
e fala-se que Erik ten Hag
vai voltar.
Irá voltar. E eu só quero destacar um jogador do PSV, porque há muitos, Joan Bakayoko, Malik Tillman, mas Ivan Perisic é o nome que se mantém no topo, com 16 golos, 10 assistências
grande época.
Em 36
que
jogos.
Que é a grande época de Perisic.
Espetáculo, Ivan
Tens
Perisic.
Tens outros jogadores, como nós falámos aqui na semana passada, Noah Lang, também muito decisivo
Luke
naquele...
De Jong.
Luke de Jong, obviamente. Malik Tillman.
Centrais,
tens o Virman,
Bacogra,
Joey Virman, que é um grande
Flamengo.
Médio. A dupla Boscaglia e Flamengo. É uma grande equipa o PSV. Eu vou dizer aqui, Alex, eu e tu, a certa altura da época, e percebo porque excitámos com o projeto Farioli neste Ajax, a nível de qualidade de jogo, de vendaval ofensivo, eu gostei mais de ver este PSV este ano.
Defensivamente, a equipa do Ajax é melhor. Mas ofensivamente, não
o
há
PSV.
Dúvidas. O PSV é das melhores equipas fora das top 5 ligas.
É verdade.
E não esquecer que o Ajax, na época passada, acabou em quinto.
Sim, sim.
Por isso, sim, está numa corrida... Exato. Por isso, está numa corrida ao título.
Exatamente.
É um progresso muito grande. Por isso, sim, vamos ver o que é que Farioli
Olha,
vai fazer.
Falas corrida ao título. E eu tenho que perguntar ainda, porque temos tudo empatado. Quer dizer, tudo empatado não, mas... Esteve quase para estar tudo empatado.
Napoli está
Vocês
uma vitória
vejam,
de vencer
vejam
a Série
os jogos deste domingo do Napoli e do Inter.
É verdade.
Aquilo foi uma loucura.
Foi uma loucura,
as emoções.
É
e depois no jogo do os Inter, o Inzaghi, treinador do Inter, e o Baroni, treinador da Lazio, os dois juntos, os dois expulsos
Sim.
do jogo, os dois juntos, fora do campo a verem o jogo. Bem, foi uma loucura. Os dois acabam por empatar. Neste momento, Napoli vai para a última jornada com 79 pontos. O Inter a 1. Com 78.
E
o que é que
vai
falta?
Campeão.
O Napoli recebe o Cagliari, que está em boa forma. Atenção.
E o Inter o
para
Como?
Eu acho que a tarefa mais complicada é para o Inter.
O Nápoles vai vencer a Série A.
E se calhar o Inter nem vence o Como, não?
Eu também, eu
Até
também acho
vem
que é
Champions
possível,
depois.
Sim. Não, completamente, Pedro. Por isso sim, Napoli vai vencer a
Napoli
Série A.
Napoli vai vencer, não é?
António
é,
Conte
acho.
É o que ele faz, fazer grandes equipas da Série A. E vai acontecer novamente.
Olha, isso o que é
Mesmo
que eu
pouco, ficha que fará de Skelly sair em janeiro.
E o que é que eu e tu fazemos aqui? O que é que eu e tu temos aqui para... Prometemos e que temos aqui para oferecer neste fantástico giveaway aos nossos espetaculares espectadores do Private Show.
A comunidade mais audaz, que merece completamente...
Merece prémios audazes, não é?
Isto é um giveaway.
Ora bem.
E para estarem no giveaway, têm de subscrever a página da Betano no YouTube e sim, têm de comentar uma frase criativa que inclua Betano
e Private Show
e o clube pela qual querem a camisola autografada por todos os jogadores do Sporting Porto ou Benfica.
Esta é que esta, meus amigos. Vocês vão ao YouTube da Betano, aos nossos programas do Private Show, vocês vão subscrever o canal do YouTube da Betano, vocês vão dar o vosso likezinho no Private Show, comentar lá na caixa de comentários, como disse o Alex, uma frase criativa que inclua Betano, Private Show e o clube Benfica, Sporting ou Porto,
Exatamente.
Que vocês querem receber a camisola.
Eu garanto-vos também.
São estas três
comentar.
Que estão aqui, estas três que vocês viram ao longo da época toda, aqui atrás de mim e do Alex, estas três estão sorteadas para esse giveaway. Cada uma delas vai estar assinada por todo o plantel de cada um destes clubes.
Exatamente.
Portanto, meus amigos, isto é um giveaway que eu e o Alex achamos que é totalmente justo para vocês que nos acompanham aí a época toda.
E tenho comentado tanto, mas tanto. E obrigado a todos por apoiarem-nos nesta caminhada. É muito gratificante ver o apoio que está a crescer.
A comunidade cresce.
E isto acontece devido
Ora
a
bem.
Isto, porque sim, a Betano está a ver e agradece também o apoio de todos vós. Está a ser absolutamente espetacular,
Malta,
pessoal.
Esta semana, ao contrário da semana passada, temos sim dois episódios de volta, portanto fiquem aí e não se esqueçam, participem neste fantástico giveaway, já explicámos as regras, vai sair mais explicações também e comentem, subscrevam e participem em todos os desafios que eu e o Alex hoje fizemos aqui.
5 estrelas do Spotify, vamos à meta de 250.
Um grande abraço,
um grande abraço, pessoal.